Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Como vai ser a população do Paraná daqui a 20 anos? Qual o número de habitantes? Quais municípios e regiões vão crescer e quais vão diminuir? O IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgou nesta semana um estudo que mostra como vai ser o Paraná em 2040. Segundo o levantamento, o grande desafio do Estado vai ser cuidar das pessoas idosas. Eu conversei hoje sobre esse estudo com o sociólogo do IPARDES, Leonildo Souza. Ele explicou como é que a projeção foi feita.
Para esse estudo, a gente testou duas metodologias. E comparamos as duas metodologias para ver qual delas nos daria resultados melhores, né? A gente demorou uns 3 meses fazendo as duas e depois mais uns 6 comparando os resultados que cada uma nos proporcionou. Nós optamos por um método que se chama relação de coortes. O que é esse método? Ele leva em consideração 2 pontos no tempo, compara esses 2 pontos e a estrutura da pirâmide etária da população, como a população está dividida. E a partir disso, levando em consideração 3 fatores, você projeta o futuro, o comportamento futuro, né? A partir do que foi passado, a tendência que isso indica, esses 2 pontos indicam. Essa metodologia ela vai considerar a taxa de fecundidade, que é o número de filhos que as mulheres têm em idade fértil, vai considerar a taxa de mortalidade, que no caso do nosso método nós calculamos como taxa de sobrevivência entre de uma faixa etária para outra, e a outra é a migração, que é o saldo migratório dos municípios, que é quantas pessoas deixaram municípios e quantas chegaram. Levando em consideração esses 3 elementos em 2 pontos no tempo, a gente tem uma taxa de crescimento. Para essa taxa de crescimento, nós aplicamos a cada município e aí nós temos o horizonte futuro.
Você disse que o estudo levou em conta também o crescimento em faixas etárias.
Exato.
E sexos.
Isso.
Isso, obviamente, vai embasar políticas futuras e até serviços futuros para essa população. Nós vamos ter muitas mudanças nesse aspecto?
A ideia da projeção é justamente essa, né? Que a pessoa que possa se planejar e se orientar para o futuro. Então, nós percebemos nessa projeção que não é de hoje que o número de filhos por mulher vem reduzindo, né? O aumento da escolaridade vem contribuindo para isso, as novas formas de vida da modernidade também vem levando a essa redução do número de filhos. A forma como o mundo do trabalho está organizado hoje em dia faz com que as famílias sejam menores. Então nós temos uma tendência, que não é recente, de diminuição do tamanho das famílias e diminuição do número de filhos. Por outro lado, nós temos também um aumento da expectativa de vida. E esse aumento se deve em relação às melhorias no saneamento, a melhoria no serviço de saúde, e isso muda a nossa estrutura etária. Retornando umas 3 décadas, nós tínhamos uma base da pirâmide, que são as idades menores, bastante larga, com o topo da pirâmide mais estreito. Então havia muita criança e poucos idosos. Hoje nós estamos invertendo essa pirâmide. Ela está ficando com a base mais estreita, ou seja, está diminuindo cada vez mais o número de crianças e aumentando a população idosa. Nesse sentido, nós temos um número que nós chamamos de razão de dependência, que é quando a população ativa ela é maior do que o número de pessoas dependentes dela, ou seja, com o número de crianças até 14 anos e de idosos acima de 65. Isso nós chamamos de janela de oportunidade. O Brasil e o Paraná está passando por essa janela de oportunidade. Hoje em dia nós temos mais pessoas em idade ativa do que pessoas dependendo dessas pessoas em idade ativa. No passado era o contrário, havia mais pessoas dependentes e menos em idade ativa. E a dependência estava muito centrada nas crianças. Isso vai inverter a curva que estava caindo, ela vai até mais ou menos a década de meio da década de 2030 e vai começar a ascender novamente. E vai inverter para uma situação em que haverá mais população dependente do que ativa. Só que não será mais independente por conta das crianças, será dependente por conta dos idosos.
Aliás, quando o estudo foi divulgado durante a semana, o que mais me chamou a atenção foi exatamente o crescimento de idosos. Hoje nós não estamos adequadamente preparados para atender essa população. A gente tem uma série de dificuldades para dar conta dos novos serviços, das necessidades dessa população. Com esse estudo, obviamente, administradores públicos e até a iniciativa privada vão ter que olhar com mais cuidado para isso.
Sim, com certeza. Porque o horizonte é realmente esse. Será muito difícil haver uma reversão nessa tendência de aumento do número de idosos. Esse é um processo que não é exclusivo do Brasil. Né? A Europa já passou por esse processo que os demógrafos chamam de segunda transição demográfica, que é quando você tem essa inversão do número de crianças para o número de idosos. Só que a Europa sofreu esse processo ao longo de quase um século. O Brasil está sofrendo ele em questão de 3 décadas. É um processo bastante acelerado. Então a gente vai ter um padrão de estrutura etária semelhante ao da Europa num tempo menor. Então logo a gente vai ter um tempo também menor para se adaptar a essas mudanças, para nós pensarmos como tratar esses idosos no futuro, como oferecer serviços de saúde que estejam adequados a essa população, como termos as nossas cidades adaptadas e acessíveis para que essas pessoas possam se locomover. Então, é uma série de desafios que estão postos, né, para a iniciativa, o poder público como uma iniciativa privada para atender esse segmento da população. Né? Se, por um lado, vai demandar serviços, por outro lado, vai também tem a questão do lazer e do consumo, porque cada vez mais essas pessoas são elas têm uma vida que é ativa no sentido de participar da cidade, participar dos eventos, participar da sociabilidade em geral. Né?
E também vai ser um desafio para o poder público a questão previdenciária. Estamos aí vivendo a discussão de uma reforma previdenciária, porque a base de sustentação da Previdência está diminuindo, as pessoas economicamente ativas têm sido cada vez em número menor, a tendência é que isso se agrave cada vez mais.
Isso, exatamente, a tendência é essa. No Brasil, as regiões têm comportamentos distintos, né? A região sul é a que está puxando esse processo. E o Uruguai, que é o nosso vizinho, ele está um passo à nossa frente da região sul. O Uruguai já tem um envelhecimento bastante acentuado. E em questão de mercado de trabalho, inclusive, eles têm programas para incentivar o retorno das pessoas aposentadas ao mercado de trabalho. Qual seria uma situação hipotética para você reverter essa situação, tendo em vista que a mudança cultural de redução do número de filhos é muito difícil de ser revertida? É migrantes, né? Alguns países têm políticas de atrair migrantes para atrair força de trabalho. E aí você ter pessoas para atender e sustentar o pessoal que não estará em idade ativa. Sendo fora deste caminho, dificilmente nós teremos um outro que mude este cenário. Alguns países já sofreram isso, né? A Europa sofre isso atualmente, né? Como alguns países diminuem a sua população em termos de taxa de fecundidade e aumenta por conta da expectativa de vida, recebe muito migrantes. Há toda uma discussão em torno disso e toda uma polêmica. Mas para o Brasil, pelo menos para os estados da região sul, mudarem essa situação, seria a via saldo migratório.
Leonildo, eu queria falar sobre o que o estudo diz sobre as mudanças regionais no Paraná.
Hoje o estado, ele é com 80% dos municípios são pequenos, até 20 mil habitantes. E a tendência é que esses municípios diminuam de tamanho. Do outro lado, os municípios que são cidades médias e grandes, eles tendem a crescer. Né? E por que ocorre essa tendência? São alguns fatores que indicam isso. Né? O primeiro é que os municípios pequenos, eles têm uma característica muito rural. Então, eles são ligados a atividades agrícolas. E a atividade agrícola, ela vem exigindo cada vez mais menos mão de obra, menos força de trabalho. Isso é uma parte da história, né? A mecanização vem acontecendo e vem substituindo também no rural. Isso não necessariamente significa êxodo atualmente. Pode ter significado no passado. Hoje não significa tanto. Por que não? Por conta da taxa de fecundidade, novamente. As famílias do meio rural, elas eram historicamente mais extensas que as famílias do meio urbano. Hoje em dia, essas famílias do meio rural, elas vêm se equiparando do meio urbano. Então, elas vêm diminuindo de tamanho. Então, hoje em dia, o rural diminui por conta de diminuição do tamanho das famílias. Não necessariamente porque as famílias estão deixando o campo. E um outro fator que explica essa tendência é que nas cidades dos municípios pequenos, nós observamos alguns fatores que indicam que há uma migração que nós chamamos de curta distância. As pessoas deixam os municípios menores para os municípios polo da sua região, né? Então, os municípios maiores que estão ao seu entorno.
Você acompanhou a entrevista com o sociólogo do IPADES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Leonildo Souza. Nós vamos a um rápido intervalo, já já a gente fala sobre a reforma trabalhista aprovada pelos senadores ontem à noite.
Paraná de hoje volta já.